É isso aí, galera. Estamos de volta com mais uma edição do Bizis Podcast, né? Aqui falando é o Jack, né? Estamos aqui para fazer essa edição. Quem tá dando oi pra mãe é o Ayatetsu, que tá participando aqui com a gente hoje, já que o Fábio, né, que é o nosso, é o meu companheiro aí do tag team do podcast, não pôde participar. Só que aí, para substituir o Fábio, além do Ayatetsu, também tá presente o Rolf The Rock, né, que ele, além de falar, dar o seu alô pro pessoal, ele vai explicar como é que se pronuncia esse sobrenome dele, que parece coisa louca aí do Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, ou sei lá o que. Dá o seu alô aí, Rolf.
Ah, qual é o problema? Ah, e aí, gente, eu agradeço aí a oportunidade que me deram para participar desse podcast. Até antes era para substituir o Fábio, daí ainda acabou chamando a Ayatetsu. Mas eu não. Qual é o entendi errado do meu sobrenome? Muita gente não conhece ele.
Não,
só porque tá aqui escrito é.
Esse sobrenome seu é muito bom, cara. Só queria saber como é que fala, né? Coisa assim, alemão é um pouquinho mais complicado de entender.
É Wolfenbüttel.
Nossa, é pronunciar assim.
Aí, agora tá bacana. Já, agora que já sabemos como pronuncia o sobrenome do Rolf The Rock.
Sim, revolucionário.
A gente já pode continuar.
Revolucionário, a gente vai mudar a vida de todo mundo.
A gente já pode continuar com o podcast. O assunto de hoje é um debate, né? Aqui é uma triple threat match, se podemos dizer assim, a respeito da WWE e TNA, né? Fazer um comparativo com as opiniões, analisando diversos aspectos das duas companhias. Né? De um lado, a gigante WWE, que tem dominado o mundo do wrestling durante muitos anos aí, e a TNA, que vem surgindo como uma das gratas surpresas do wrestling, tendo um ano maravilhoso de crescimento incrível. Começou a passar o Impact em High Definition, fez o seu primeiro pay-per-view fora dos Estados Unidos, né, além de ter estreado um novo set. Né. Então, para começar, Ayatetsu, qual é a sua preferência, WWE ou TNA e por quê?
Bem, eu fico em cima do muro, né? É, por os motivos óbvios que a TNA hoje em dia ela vem se destacando, tanto que ela veio de uma evolução muito grande, porque ano passado, pela Wrestling Observer, ela levou o prêmio de o pior show televisivo e a pior promoção do ano, né? Tanto que esse ano ela se destacou muito, principalmente pelas suas storylines que vem surgindo hoje em dia, né? Mas eu a maioria das vezes eu prefiro a WWE pela sua tradição. É porque a gente, por tudo que a gente já viu assim, que aconteceu na WWE, a gente perdoa muito o que acontece dentro dela. E a gente também tem essa mania aí de estar privilegiando a dona do entretenimento, do wrestling hoje em dia aí, pelo seu passado glorioso que ela teve, não é mesmo?
É verdade, isso aí é um ponto importante. Muita gente gosta muito da WWE pelas coisas que já viu, pelos wrestlers que já passaram por lá, e é até covardia comparar nesse ponto a TNA e a WWE, porque a WWE existe há mais de 40 anos e a TNA não existe nem há 10, né? Então realmente fica difícil de comparar a história entre uma e outra. Já você, Rolf, qual a sua opinião entre WWE? O que você prefere e o porquê?
Eu, como adoro wrestling, ver isso aí, entendeu? E eu também fico em cima do muro, porque eu acho legal as duas federações. A WWE ela falha em alguns aspectos, só que daí a TNA compensa, mostrando aí seu bom período aí, com a storyline, a principal storyline dos TNA Originals contra os Main Event Mafia, aqueles wrestlers que sempre foram da TNA e fizeram trabalhar pra ela ser o que é hoje. E os que vieram de fora, de outras federações que já têm histórias, assim, como WWE, WCW e outras federações que existem ou não existem, que vem aí, vem se destacando aí, muita gente gosta. Mas o que eu fico sempre assim pensando, como que vai terminar, como será isso aí, porque é difícil daí como é que vai ser.
Olha, eu não fico em cima do muro não, né? Até porque eu acho que ficar em cima do muro é uma coisa meio esquisita, né? Mas opções sexuais à parte, né? Eu não gosto de... Não tenho essa de ficar em cima do muro, que minha opinião é bem definida, tá? Atualmente, né, no atual momento, eu prefiro Ah, TNA. Isso não é uma coisa de, que nem time de futebol, que você escolhe uma vez e vai ficar o resto da vida daquele jeito. Na verdade, você tem que avaliar os dois shows no momento. Então vai ter um momento que a WWE vai estar melhor do que a TNA, e vai ter um momento que a TNA vai estar melhor do que a WWE. E na minha opinião, a TNA hoje em dia sai na frente, porque o show tem uma melhor qualidade em termos de combate. O show tem uma história principal que faz você pensar em qual será o próximo capítulo. E a TNA tá com uma coisa interessante, que ela não tá tendo mudanças bruscas do nada. Isso é a coisa que tem me irritado muito na WWE atualmente. A WWE começa com uma história, dá um valor para aquela história e do
Realmente.
nada, pum, acabou. Não tem mais, ela encerra assim do nada.
Não.
Vou dar um exemplo. Rey Mysterio contra Kane. Começou aquela feud, aquela coisa monumental, né, do Kane com a sacolinha, quem que é isso, puxou, era do Rey Mysterio, né, e ficou naquela coisa, e aí tiveram alguns combates, e aí de repente, pum, acabou. Cadê? Não tem mais uma promo a respeito, não tem mais um combate em PPV, só lá na tradicional Elimination Match do Survival Series que eles se enfrentaram, mas por um acaso, rapidamente, e acabou assim a storyline do nada. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. E na TNA, o quadro atual, não tá tendo esse tipo de coisa.
Não, outro exemplo, por exemplo, que eu fiquei irritado, não sei se vai continuar, como é que vai ser, se vão resgatar isso depois. A feud do HBK e Shawn Michaels contra o Chris Jericho. Tava dando um negócio bem legal antes, sei, o title já tá ficando muito bom. E depois que o Chris Jericho ganhou o title no Scramble, no Unforgiven, eles acabaram lutando pelo title no No Mercy. Só que daí entrou o Batista no meio, que não é um cara que me agrada muito. Entrou no meio, daí ganhou o Titan e agora ficou. Daí entrou o John Cena e acabou o negócio. Eu fiquei muito bravo, porque eu tava gostando do Shawn Michaels contra o Chris Jericho. Agora nem mais envolvem ele nessas title matches agora. Botaram essa última aí, Triple Threat aí, que o Chris Jericho ganhou entre Batista e Randy Orton, que vai ser o número contender. E aí não sei como é que vai ficar, eu tava gostando disso aí.
Pois é, até pedi depois a opinião do Wyatt sobre isso, mas na minha opinião a WWE simplesmente cagou a feud do ano. Era para ser a feud do ano, na minha opinião. Tava uma feud muito boa. Ela vinha do nada, né? Ela começou entre uma briga dos dois, foi ao nível pessoal, familiar, os caras pegaram assim em lutas feias, que valia tudo. Teve ali aquele segmento do último Highlight Reel, onde o HBK teve a sua cara jogada contra o Jerry Tron, né, que era aquele monitor do Highlight Reel. E até que ela chegou ao ponto de luta por título. Teve aquela luta que foi maravilhosa da Ladder Match, que todo mundo esperava. Aquele momento maravilhoso quando o Shawn Michaels anunciou que teria esse combate. E de repente acabou. Acabou porque decidiram colocar o título para outras pessoas. Eu acredito que essa feud deve voltar, mas não pelo título. Então tiraram o brilho que ela tinha. Então, na minha opinião, atualmente a feud do ano ficou sendo Undertaker e Edge, porque cortaram a feud pelo meio. Qual a sua opinião sobre essa questão, Ayatetsu, sobre essas feuds que a WWE interrompe no meio, né? E se você acha que isso ocorre também com a mesma frequência na TNA, ou se você acha que a TNA está numa situação melhor quanto à continuidade das suas feuds?
Bem, a WWE e a TNA tem uma diferença, eu, na minha opinião, acho uma diferença bem grande entre as feuds, que a TNA consegue conservar bem melhor uma feud central no seu show e não envolver muitos wrestlers para eles não abandonarem do nada depois. E na Raw, sim, uma grande, na Raw, na WWE em geral, a gente vê algumas vezes que a gente tem uma feud principal. Se envolve, muitas outras vezes se envolve, fica. Eu achei um negócio muito rançoso. Quando eles relacionaram Princess, CM Punk, Kane, Rey Mysterio, Kofi Kingston, e muita gente aí é relacionada ao World Heavyweight aí um tempo atrás, e agora também está acontecendo isso, tem muita gente atrás. E tem muita coisa acontecendo e eu acho que a TNA, na minha opinião, porque eu consigo ver Assim, as fios ateniais nascem, eles conseguem fazer algo em pouco tempo, sendo que só é um show, e ela acaba assim de um modo tanto que sensacional, com uma boa luta. Quanto na WWE, eu acho que eles têm muito tempo de sobra, o que acaba que talvez eles tenham muito tempo, eles têm que colocar alguma coisa lá que talvez não, porque eles não têm mais nada a colocar, né? E quanto à feud do HBK, o R2G, acho que eu consigo resumir em três palavras, hein? Cagaram no pau.
Pois é, cara, foi uma besteira do ano, na minha opinião. Agora, eu acho o seguinte, é direito, tá, do poder criativo do show acabar com uma feud que ele achou que não deu certo. Só que eu acho que tem que dar um fim, entendeu? Por exemplo, você pega aí a questão do Scott Steiner, né, com o Petey Williams, né, o Scott Steiner quando saiu tava apadrinhando o Petey Williams. Só que daí quando ele se machucou, né, o Scott Steiner, quando ele voltou já estava com a história da Main Event Mafia. Poderia muito bem eles simplesmente matarem assim do nada, como nada tivesse acontecido, e cada um ficar no seu canto e pronto. Mas o que eles fizeram? Eles não deixaram por nada. Eles fizeram um segmento onde o Petey Williams ia procurar o Scott Steiner para conversar e o Scott Steiner detonava o cidadão. Pronto, acabou a história entre eles. Acabou de maneira brusca? Acabou. Mas pelo menos acabou. E aí com o Rey Mysterio e o Kane, né? Fica naquela situação que você não entendeu o porquê, o que que houve, que acabou, simplesmente sumiu. Ninguém fala mais no assunto. E eu acho isso uma coisa ridícula, um papel ridículo da WWE. Diga, Rolf, o que que você tem para falar ainda sobre esse assunto?
Não, rapidamente, que eu já li isso aí nos comentários do Uncle Johnny, que é esse novo aí fenômeno nas crônicas aí do blog, que ele ficou bravo, eu também até fiquei bravo, que a WWE às vezes elas inventam umas feuds que em dois, três shows que culminam num pay-per-view e acabou, entendeu? Esses dois só lutam lá e pronto. Daí fica ruim, porque eles fazem rapidinho e já acabam daí.
Pois é, assim, eu nem me incomodo muito com isso, mas eu acho que tem que ter um desfecho, né? Se a Field era só até a luta do pay-per-view, tudo bem. Agora, se a Field tinha uma história por detrás, né? Por exemplo, o Kane falou que pegou a máscara do Rey Mysterio porque ele ficou com raiva de que ele tirou a máscara, né, para tentar ser mais amigável, e o Kane e o Rey Mysterio tinha a máscara e ainda assim era mais aclamado do que ele. Então ele ficou com raiva de tirar a máscara à toa. E simplesmente, né, o Kane não tirou a máscara do Rey Mysterio, não falou mais nada e simplesmente acabou. Então aconteceu o quê? Um dia ele tomou um calmante e esqueceu, ficou feliz, ele ouviu Beatles durante o dia inteiro e o Kane ficou calmo e não quis mais bater no Rey Mysterio, é isso? Ah, meu amigo, não pode acabar assim do nada, né? Se a luta.
Putz, estranho.
Pô, se a luta, por exemplo, entre o John Cena e o Batista tinha uma fieldzinha para um PPV e teve a luta e resolveu, não tinha nada além disso. Agora, se tem uma história, se tem promo por detrás, se tem tudo isso, na minha opinião tem que dar um desfecho, né? Agora, uma outra característica diferente, eu acho que tem nas duas companhias, é que a TNA, desculpa, a WWE, ela tem uma característica de pegar alguns wrestlers, né, e trato esses aí como main eventers, né, o que é normal. Só que ela mantém esse grupo de main eventers fechado e essas pessoas aí lutam pelo título e isso durante anos, anos e anos. Né? Então eu acho que, por exemplo, ela tem bons talentos no mid-carder ali lutando pelo mid-carder que muitas vezes são mal aproveitados porque ela não consegue fazer a transição muito bem do wrestler. Vou dar um exemplo clássico. O Jeff Hardy, né? Ele não consegue vencer do Triple H de jeito nenhum porque não tem como. O Triple H tem uma imagem de o super fortão e o Jeff Hardy tem a imagem só do cara que é maluco, mas não tem um histórico de vencedor. Então ela não consegue fazer o Triple H perder para um Jeff Hardy e ela não consegue promover o Jeff para um main eventer, sendo que é óbvio que ele tem que virar main eventer. Ele tem uma base de fãs enorme, ele tem uma habilidade boa em combate e sem dúvida ele é o enigma carismático como todo mundo sabe, né? Então, eu acho que na TNA eles sabem lidar melhor com isso, com essa transição de colocar o pessoal no main event e botar no mid-carder, né? Eu acredito assim. Qual a sua opinião a respeito dessa diferença, Rolf The Rock?
Do que tu falou do Jeff Hardy aí, do Triple H. Não, que o. É, teve essa imagem que o Triple H é o cara, ele tem essa história. E o Jeff Hardy parece que ele não podia ganhar. Mas isso aí ficou muito estranho. Eu tava até comentando aí com alguns amigos da MSN. Que é muito estranho que o, na última vez, na última luta, assim, que no Cyber Sunday, o Jeff Hardy deu um Whisper in the Wind, um Twist of Fate. E ainda deu um Swanton Bomb quase que seguido. E o Triple H ainda dá tipo de um Superman e ganha. Mas agora falando dessa coisa aí do SmackDown aí do WWE Title, a WWE fez essa jogada agora de botar no Edge. Agora veremos o que vai dar isso aí. Quem é que vai lutar? Se vai ter o Undertaker, Big Show, Triple H aí. Veremos então.
Isso aí, cara, tá rendendo uma Jackalmania. Se Deus quiser, vai sair. Tava escrevendo antes de vir pro podcast, porque eu fiquei extremamente com raiva da WWE a respeito de botar o Edge naquele momento. Por quê? O fato é a continuidade da storyline, como a gente vinha falando. Porque qual era a razão do Jeff Hardy ter perdido tantas chances de título por um tris, né? Como diria nosso amigo Jarbas. Por um tris, Michel Cerdan. Por que aconteceu isso? Isso acontecia porque eles queriam fazer uma mudança no personagem do Jeff Hardy, que ele ia ficar aquele cara do mal lá, o cara que faz tudo pelo título, para poder, só assim, né? Com essa mudança de atitude, essa mudança de personagem, migrar do mid-carder para o main event. Só que eu não sei o que que houve na WWE, se foi o Triple H que não aceitou, que eu duvido muito que tenha sido. Não sei se foi o pessoal que decidiu colocar logo o Edge, porque o show sem o Edge estava sentindo falta. Mas do nada jogaram o Edge no negócio e acabaram com a rivalidade do Jeff Hardy com o Triple H. Simplesmente detonaram. Então acho que isso aí é mais uma coisa que vem a dizer a respeito dessa dificuldade da WWE em manter a storyline contínua. Mas o que eu te perguntei, Rolf, é se você não acredita que existe aí na WWE um tempo muito grande para fazer um lutador de mid-card virar um main eventer. Né, se você não acha que o tempo, né, que a TNA usa para mudar o status do lutador de mid-carder para main event, esse não é menor na TNA do que na WWE. Porque na WWE eu acredito que mesmo com o extra sendo bom, demora muito. O que que você acha a respeito disso?
Às vezes na WWE demora, ou nem colocam. Às vezes demora demais pro. Ou nem bota mesmo. Demora aí pro wrestler ele sair do mid-card pro main event. Tem muito cara bom que não é aproveitado. Geralmente eles colocam aí no main event caras que tem carisma, que vende, que a galera toda gosta, entendeu? Por exemplo, é que nem tá acontecendo agora. O CM Punk, que a gente tinha falado antes, ele é um cara que ele tá com ele saiu do main event assim do nada assim só porque ele não podia defender o title, que foi ridículo. E eu acho que isso aí é parecido também com o que aconteceu com o Jeff. Ele teve essa coisa aí, sei lá, maligna aí, como é que falaremos aí dele um cara assim bem dark assim do mal, que fazia tudo pelo title, queria. Daí bota acho, esse angle aí, kayfabe aí dele, que ele apareceu desacordado. E coloca um Edge, talvez para promover essa volta do Edge, dar um. Eu acho que eles acharam essa maneira aí para explicar a volta do Edge. Mas eu esperava aí com o Jeff Hardy aí ganhando aí, porque ele tava fazendo tudo pelo Titan, mas aí chega lá na última hora, como já foi visto, ele não ganha.
Oh, pois é, cara, e eu acredito, eu pego a CM Punk, né, e o Samoa Joe para fazer uma comparação, que eu acho que é o ideal. Porque os dois saíram do Ring of Honor, os dois tinham um grande status no Ring of Honor, lutaram juntos, né, tiveram uma feud aí entre os dois pelo título. Só que o CM Punk foi pro WWE até antes, se eu não me engano, do Samoa Joe ir pro Ring of Honor. O que aconteceu com um? Um já virou campeão mundial, main eventer, E provavelmente o lutador que durante os próximos anos vai carregar a companhia nas costas, que é o Samoa Joe. Já o CM Punk, né, foi para WWE, teve uma pequena passadinha no main event, né, que ele acho que nem passou no main event, porque aconteceu o absurdo dele ser o campeão e não fazer o main event de nenhum PPV. Né, o main event do PPV era a luta que nem tinha título, mas era, e a luta do título não era o main event. Então ele nem foi main eventer, né, até hoje.
É assim, o Cage que teve ele contra o Chris Jericho foi na primeira luta da noite, não foi nem, e era algo bem esperado, pelo menos aquela revanche dele poder lutar pelo title, ainda foi a primeira luta assim.
Primeira luta de um Raw, né, de um show semanal.
Raw.
Então você vê o que deram pro CM Punk. Pode falar, Aya.
Mas não foi nesse Raw aí que a gente teve o Shawn Michaels marcando aí a sua leader match foi passado por causa esse Steel Cage aí.
Não, exatamente, exatamente. Mas não seria melhor que ele anunciasse assim que o Jericho saísse da jaula, cansado ali depois daquele combate? Aí seria tipo o Chris Jericho pensando: ah, não acredito que ele fez isso comigo. Mas o CM Punk não foi ali pro nível do main event. Vocês não acham que existe aí uma diferença, que a WWE cozinha muito o lutador antes de colocá-lo no main event?
Sim, dá pra ver que o Samoa Joe aí já foi várias vezes campeão, é um cara super importante, líder do TNA Region junto com o AJ Styles. E o cara tá sendo muito mais aproveitado na TNA. E o CM Punk, perto de tantas coisas, que a WWE é muita coisa acontecendo junto, aí perto de outros grandes nomes, aí está sendo jogado ali no mid-card, ali só fazendo o tempero ali pro show.
E o grande perigo
Olha o
é que
Samoa Joe
os main
gordinho, hein?
eventers da WWE já têm uma idade avançada, né? Então a gente sabe que aí o Undertaker, o Shawn Michaels, eles estão próximos de parar o Triple H. E o que será do show quando acabarem esses main eventers, né? Porque é só você ver, por
É
exemplo, o
isso
que
que eu fico
aconteceu?
pensando.
John Cena e Randy Orton se machucaram. Pronto. O que aconteceu com o Raw? O Raw teve que chamar o
Virou
Randy Orton
TV Stand.
machucado para poder fazer promo, porque não tem main eventer para continuar o show.
Botou no meio daquela coisa do Priceless com. Daí surgiu o Manu, filho aí do. Acho que é filho, né? Do Afa. Wyatt Samoa, aí, grande tag team.
Excelente, Manu,
Virou um cara na
aliás.
quadra.
Mas o que você não, você acha disso, o Aya? Porque esses main eventers do WWE vão se aposentar sem ter criado novos main eventers tão bons quanto eles para substituir, né? Quando Stone Cold parou e o The Rock pararam, tudo bem, você tinha Shawn Michaels, você tem Triple H, você tem outros caras para substituir. Mas e quando esses atuais se aposentarem? Quem é que vai assumir esse posto, além do Randy Orton, que conseguiu quebrar essa barreira?
Olha, eu acho, eu não tenho ideia do que vai acontecer, porque, como você disse, aí já tá um tempo de eles pararem também, e acho que tudo vai virar um caralho a quatro aí, porque quem sabe o que vai acontecer, ou a gente vai poder ter aí um R-truta aí, um R-trufa, sendo talvez. Subindo sua posição aí, participando mais de PPVs ativos.
Olha, tá sendo enrolado isso.
E também a gente pode ter um Confunac aí com o Midcard também, né? Quem sabe? Algo muito impossível. Ou também vale lembrar que o Festus, que já foi o Masked King, segundo fontes, né? Ele se adaptado, ele também pode ser um bom. Não tão main event assim como ele foi na época de 2006, quando ele lutou contra o Kane, mascarado contra o Kane verdadeiro, né? Mas eu acho, eu não faço a mínima ideia aí de quem vai assumir esse posto, porque a primeira coisa que vem à minha cabeça é o Batista e o John Cena.
Pois é, o John
E o
Cena
Randy
já
Orton
tá,
também.
mas o Batista também não é novo, não. O Batista já é quarentão. E aí?
É, o Batista já é velho, mas eu acho que eles vão utilizar, como eles fizeram com o Shawn Michaels, que apesar de não buscar os títulos, ele sempre fez boas lutas. Diferente do Batista,
Poxa,
digamos assim,
não,
do Punk.
não compara Shawn Michaels com o Batista, senão você vai me fazer chorar desesperadamente aqui, né? Porque comparar um dos maiores de todos, se não o maior, contra Batista, é complicado. Mas eu acredito assim, vai acabar, vai ter muito main event, porque eles estão criando uma atmosfera tão ruim para os lutadores atuais. O CM Punk, o que vai apagar da história que ele foi um campeão jobber? Quem vai apagar da história o reinado do Rey Mysterio, que foi um reinado ridículo? Quem vai apagar
passado
da história?
Condena.
Você viu o Triple H tendo um passado desse? Você não vê. Então eles estão massacrando tantos lutadores em nome de uns, que quando esses pararem, vai ficar complicado. Teoricamente eu vejo o Jeff Hardy subindo para um nível de main eventer, mas eu discordo, por exemplo, do Ron Kings, né, que é o R-Truth. Por quê? Porque a WWE, querendo ou não, em todos os seus milhares de anos de história, só teve um campeão mundial negro, que foi o Booker T.
King Booker. Não, só pra... Que ali que eu ouvi o Aetetsu falando ali do Kung Fu Nak. E olha que eu vi na internet aí que parece que ele é treinado pelo Rick Steamboat, tá? Tentando pegar uns conselhos. Olha que é difícil chegar no nível do Rick Steamboat, mas vamos ver se ele aprende alguma coisa.
Mas não é nem que o Funaki seja realmente ruim, mas você não sabe. O que você já viu dele? O que a WWE deixou
não
ele fazer?
Não consigo ver, porque...
Quer ver um exemplo?
Announcer só, acho.
Se você pegar o Paul London na Federação Indy, você vai ver que ele é um lutador maravilhoso, cara. Que ele, apesar de forte e alto, é um cara que tem golpes aéreos também. É um cara bem completo, mas na WWE ele nem é nada. Não é nada, ele é um jobber que quando entra, só entra pra apanhar. É uma questão da preferência. Mas esse é um outro ponto. Vocês já repararam que a TNA não trabalha com o conceito de jobbers? O que vocês acham sobre isso? Né? O jobber, pra quem não sabe, é um lutador que entra pra apanhar, né? Pra dar uma luta rápida ali em 15 segundos, pra que o outro lutador que venceu possa ter uma imagem de fortão, né? Olha, ele acabou com a luta em 15 segundos. E isso...
Vladimir Kozlov fazer isso seguidamente.
É bem complicado, né? Porque o lutador que perde acaba nunca mostrando pra que veio. E você vê isso ocorrendo muito na WWE. Você tem um roster da WWE muito grande e muitos jobbers. Já na TNA você não vê muito esse caso de jobbers, né? Até os caras que vivem perdendo, como o Jimmy Rave, por exemplo, perdem em lutas dignas, né? Eles lutam, aplicam seus movimentos, mas perdem. O que vocês acham dessa diferença?
Não, só aqui constando que é uma coisa na ECW que eu não entendi, não sei se vocês entenderam, me explica. Aquela coisa de algum wrestler lutar contra um lutador local que só entra pra apanhar. Só viu o MVP, que é a sua grande maré de derrotas, perder para um wrestler local também, porque o cara era do Reino Unido e eles estavam apresentando o SmackDown no dia no Reino Unido. Inclusive com a vitória do William Regal, que é inglês também.
Não, o cara não vai ter chance no WWE, foram fazer uma graça dele poder aparecer no show e ele perde. Mas o que você acha desse conceito? Você acha justo existir esse conceito de jobber? Ou você prefere essa maneira de trabalhar sem jobbers, né? O cara perde... Até perder com frequência, mas ele tem direito de mostrar alguns movimentos. O que você acha a respeito disso?
MVP é um exemplo.
Não, o MVP não é exemplo, porque MVP não é um jobber, né, cara? Ele tá numa storyline.
É um grande wrestler, só que...
Eu digo mesmo de jobbers. Por exemplo, o Jimmy Rave da Rockin' Rave Infection, da TNA, sempre perde. Mas ele sabe lutar, ele mostra que luta. Não luta bem, mas luta, tá lá, ele não perde em 15 segundos.
Você
pega,
isso,
por exemplo, os Highlanders que foram demitidos, perdem só em 15 segundos. O que eu acho uma sacanagem, o cara treinar pra lutar 15 segundos e perder. O que você acha disso daí, Ayatollah?
Sou humilhado, né?
Só falando um pouquinho de jobber. Ele foi, quer dizer, os jobbers aí de plantão, eles foram inventados mais na Monday Night Raw, que Monday Night Wars. Que foi inventado para a WWF inicialmente, para promover os seus wrestlers nessa batalha aí de segunda-feira, né? Falando sobre jobbers e a diferença entre a NA e a WWE, eu acho que é algo bem injusto você colocar uma pessoa que entra em um show mundial só para perder.
Espero que você esteja sendo irônico, ou você realmente acha legal isso daí?
Eu não acho legal.
Ah, então beleza. Tá bom. Você acha,
é uma sacanagem.
The Rock, que que isso daí é válido pro show, isso aí faz o show ser melhor? Você acha que acrescenta alguma coisa no show ver um cara entrar sem nem ter direito a entrance music? Ele só aparece lá no ringue, apanha e vai embora? Você acha isso justo?
Não, acho muito sacanagem. O cara treinou nada, porque além de ser uma sacanagem pro cara, que ele treinou muito, ele treinou, né, pra estar ali e tal, prender o wrestling, dele perde ali alguns segundos. A coisa que eu acho ridícula é a ECW já não é um show que... uma brand lá, um show que me agrada muito. E ainda, eles botam essas coisas do wrestler local que só entra pra apanhar. É uma coisa que não acrescenta nada no show e perde a graça. Eu, nas análises, não tem nem graça eu chegar ali e falar... É, né, esse é o último exemplo aí, DJ Gabriel contra o wrestler local. Eu falo que o cara deu alguns golpes e acabou a luta. E não precisa nem comentar nada, porque não tem que comentar numa coisa dessas.
Pois é, então a gente está vendo aí muitos aspectos que a TNA acaba sendo saindo na frente aí da WWE, né? Mas aí fica aquele mistério ainda, né? Por que mesmo com tantos aspectos que os fãs de wrestling acham melhores na TNA, a WWE continua sendo tão superior em termos de fãs, né, apaixonados pelo wrestling do que a TNA, né? Às vezes as pessoas têm até medo de dizer que acham a TNA melhores, né? Eu não sei. Quer ver um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar? Sobre o Batista. Vamos ser polêmicos aqui. Rolf, qual é a sua opinião sobre o Batista?
Acho que já comentado, já vi comentarem isso. O Batista é um cara que... O apelido dele é The Animal. Entendeu? Ele no ringue é um animal, né? Tu vê o cara todo bombado dele, que ele é. Só que daí, depois ele aparece como um cara bem ajeitado, um cara visibilizado. E ele não é um cara que no ringue, além de ser famoso pelos bots que ele tem, que inclusive esse último aí com o John Cena, ele não é um cara muito técnico em ringue, em habilidade em ringue. E a mix skill dele, eu já vi muito vídeo no YouTube, ver se consigo mandar depois, que ele cagueja, ou ele erra e daí fala de novo a frase, ou ele dá uma pausada.
Ou dá o risinho maroto de Batista.
Aquele dele até dá uma risadinha no meio, dá um sorriso. Pô, mas como acho que tu já disse, Jack, num podcast anterior, acho que no primeiro, pô, se o Maga só chega lá, grita... dá um pau no cara e vai embora, porque o Batista também não pode fazer isso.
Mas eu vou te dar um outro exemplo agora. O que você acha do Matt Morgan, da TNA? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu olho os dois e parece que os dois estão ocupando o mesmo espaço na companhia, assim, em termos de... os dois são a gimmick do cara grandão, fortão, né, que... Sim. Vem pra pancada, né? O Matt Morgan é conhecido como Blueprint, que é aquelas plantas de avião, né? É, então sim. Meio dizendo que ele é um cara que foi projetado geneticamente de tão imperfeito que ele é. Só que ele é um cara que entra, bate em todo mundo e vai embora, pra você ter ideia.
A galera gosta.
Pois é, por exemplo, no último...
acho que ele tá lá Impact, só pelo carisma, por exemplo, o Batista.
No último TNA Impact teve aquela Turkey Ball Match, né, que era a luta lá de ações de graça. E o Matt Morgan lutou contra dois, né, era uma triple threat match. E ele conseguiu pinar dois ao mesmo tempo. Só que os caras conseguiram sair, mas o cara deu um crossbody que derrubou dois. E fez o pin nos dois, com um crossbody. Pra você ter ideia do que é o cara. Eu acho que ele é muito mais aderente àquilo que é a gimmick do cara fortão, do cara destruidor, do que de repente o Batista. Só que o Batista tem mais assim um visual, né, de mais... atrativo, digamos assim, para poder ser um top star, né, do que o Matt Morgan. E aí por isso, né, e também pelo local onde ele está sendo utilizado, um na WWE, um na TNA, o Batista acaba ficando na frente. Mas o que vocês têm de opinião nessa questão do Matt Morgan? Vocês acham que eles ocupam o mesmo sentido, digamos assim, na companhia, ou eu estou viajando aqui falando besteira? Por exemplo, o Rolf, pode falar.
Até acho que ele ocupa o mesmo. Eu não sou muito fã do Matt Morgan, não conheço muito direito ele. Mas acho que quem... aquela tag team dele com o Morgan e o Webbs, eu... pode ser de age mim, mas na minha opinião, quem é o cara ali nesses dois é o Webbs. É um cara sensacional. E o Batista, sendo um cara que pra mim não tem uma habilidade no ringue e nem também no microfone, porque de onde é que veio esse carisma? A galera gostou dele? Eu não sei de onde é que veio, da Evolution? Ou da tech team dele com o Rey Mysterio?
Cara, eu acredito que veio da Evolution, sabe? Porque aquela... ele fez uma boa feud com o Triple H, não tem como negar, entendeu? Foi bacana ver alguém peitar o Triple H.
Também.
É, o do Undertaker foi depois
e o Undertaker na real nasceu.
Mas eu acredito que o Batista realmente nasceu assim, foi naquela feud com o Triple H, porque ninguém peita o Triple H assim, sai numa boa, e ele peitou e se deu bem, né? Então o pessoal acabou falando, cara, esse daí é realmente bom. Só que a gente viu o que aconteceu com o passar do tempo com a carreira do Batista, que acredito que não foi das melhores coisas que a gente viu na WWE. Um outro ponto.
Agora, falando.
Pode falar.
Não, agora falando de outra jogada que ridículo, que eu já falei, um pouco diferente, mas. De novo, essa coisa de acabarem a field aí, que foi lá no começo, do HP Key com o Chris Jericho, que entrou o Batista no meio, sendo um number one contender, lutando contra o JBL. Que daí botaram o Batista pra lutar. Fizeram aquela fieldzinha lá, bem pequena, que foi construída até o pay-per-view. E o que aconteceu lá no pay-per-view? O Batista ganhou, com a ajuda lá do Stone Cold. Só que daí ele perdeu um dia depois, né? Um dia depois, né? Na Steel Cage contra o Chris Jericho. Agora, acabar uma field sensacional do Shawn Michaels contra o Chris Jericho. Dois caras sensacionais no ring. E botar o Batista. Ah, daí botar o Batista por um dia e botar o Chris Jericho de volta.
Então como é que vocês conseguem achar que a WWE é melhor que a TNA na atualidade? Acontece tanto de atrocidade acontecendo.
Realmente.
Você vê, por exemplo, o Ed volta, né? Tudo bem. Eu, assim, eu tô falando mal porque hoje em dia eu tô revoltado com a WWE, como todo mundo pode perceber. Mas o Ed volta. Ele volta e ganha o título.
Do inferno.
Não sabe como ele voltou. Só sabe que ele voltou e que ele tá de bem de novo com a Vic. O que vai acontecer agora? Vai brigar com o Undertaker de novo? Quer dizer, parece que é um... que pegaram a fita e rebobinaram, porque... como é que começou toda a história? O Ed tava ausente,
não,
ele voltou no meio de uma Hell in a Cell do Undertaker contra o Batista, e depois tornou o campeão. E aí que começou a história toda do Ed com a Vicky Guerrero e o Undertaker. O Batista foi saindo de fininho da história, mas, pô, é tudo de novo? É mesmo uma porcaria? Vai ver de novo... o Ed dominando o SmackDown porque namora a Vicky Guerrero. É casado com a Vicky Guerrero. De novo é isso? Ele voltou.
Ficou muito
aí
estranho.
Vai ficar de novo. Aí só vai mudar de quem lutar com ele ao invés de ser o Undertaker ser o Jeff Hardy. É isso? É isso que eu quero ver, entendeu? Eu esperava que o Ed voltasse, mas não assim. Eu não consigo me agradar desse tipo de coisa. Eu não achei que tá num momento bom do WWE.
Ficou estranho esse negócio dele voltar. Não pelo fato de ele voltar do inferno, que alguns dizem, ah, mas de onde é que ele voltou? Voltou do inferno, que ele tinha... Mas daí ele volta, e ele tinha brigado com a Vicky Guerrero. Daí ele volta, assim, de bem. Domina uma coisa, assim, bem impactante, mas... será que ele vai voltar de novo com o Undertaker? Ele é o cara, porque ele namora a Vicky Guerrero também. E o Big Show, como é que vai ficar essa coisa agora? O Jeff Hardy, o Triple H, o Vladimir Kozlov lutando pelo título. Tem que ver o que vai acontecer, mas eu também não gostei dessa coisa aí do Ed ele voltar do nada sem explicação e ganhar.
Eu queria até ouvir a opinião do Ayatetsu, mas acho que define a minha opinião é o seguinte: a WWE pegou tudo que estava acontecendo no SmackDown e puxou a descarga. Pum! Aí desceu tudo, né? Aí volta aquela água limpinha, branquinha, né? Como nada tivesse acontecido. Vamos de novo, vamos começar tudo de novo. É a impressão que me dá. O que você acha, Aya, dessa situação atual do SmackDown aí com a volta do Ed?
Eu acho. Foi até algo bem sem sentido, né? E eu acho que foi algo, com certeza, que não tem nada a ver, porque eu acho que eles não vão explicar o angle do inferno, por que ele voltou e como ele vai voltar aí. Mas eu acho que ele vai feudar com o Triple H e com o Jeff Hardy, e provavelmente ele vai voltar comandando o SmackDown de novo. Vai dar toda aquela merda que deu início do ano, final do ano passado.
Pois é, por essas e outras que
é,
eu
vai,
optei
agora tá
basicamente
com barba, né? Isso que
por parar de assistir. Eu parei de assistir WWE essa semana.
Agora
eu não
é o Mike
assisti
Knox.
E não vou assistir. Não vou assistir WWE até as coisas se acalmarem.
Puta,
e ouvir o que teve de interessante. Até porque, voltando pra TNA, uma coisa interessante que a gente tem que discutir também é a divisão feminina, né? Pra falar da divisão de feminina, eu só vou citar dois nomes. Um, você pega a Maria, que tem como finisher um Running Bulldog. Que
Bulldog,
até eu faço, né? Que nunca subi no ringue um Running Bulldog, que todo mundo recebe 300 ataques piores durante o combate, mas recebe um Running Bulldog e ela se satisfaz com isso, porque é a coisa mais difícil que ela sabe fazer. Do outro lado, a gente tem uma figuraça chamada ODB. Eu queria saber o que vocês acham da ODB como wrestler.
Melhor ideia
possível. Não, a ODB é sensacional. Além disso, outro nome que eu gosto muito de ver, e que é um exemplo que esse negócio de divisão feminina não é pra ser um filho de modelo, é a Awesome Kong, que dá aquela impressão de daquela mulher que é um animal, ela é forte, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto de tá fazendo, que a Beth Phoenix tá fazendo, com aquela mulher com a força, digamos assim, sobrenatural, assim, mais do que imaginamos, assim.
Pois é, você, assim, não sei se vocês gostam de wrestling japonês, né, mas eu sou meio viciado. Eu tava vendo de manhã uma luta entre a Aja Kong e a Manami Toyota, né, porque essa Awesome Kong, nada tira da minha cabeça que veio da Aja Kong, que foi uma lutadora japonesa, né, que é lendária aí, que todo mundo conhece, que tinha golpes absurdamente complexos, né, ela aplicava pile drivers, né, e daí pra frente, tá? E você, ela é muito parecida, porque ela também era meio gordinha, né, meio feinha também, e eu acho interessante, assim, ter coisas diferentes no wrestling feminino, né, não só rostinho bonito. Então por isso que eu quero falar da ODB, né, da Kong também e da Roxy. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre esses personagens, se você acha que eles acrescentam ao show ou se é uma ideia ruim e é melhor realmente só ter, como o Fábio Corbari gosta de dizer, luta no pudim.
Eu acho que acrescenta, porque é uma das coisas que acho que a TNA ganha, né, certamente, que compensa pra mim o que a WWE tem em falta, que a visão da feminina da WWE não tem graça. Que muitas vezes nas análises do King, ele fala que eu também acho saco, é toda vez no SmackDown, tem aquela coisa da Natália e a Victoria perder. Sendo que são duas wrestlers que lutam muito bem e que não são valorizadas. Daí no lugar colocam Maria e outros exemplos.
Ter a Natália perdendo e a Maria disputando o título é uma coisa muito paradoxal, na minha opinião. O que você acha sobre as divisões femininas, Aya Tetsu?
A comparação das duas?
Isso.
Bem, na WWE nem vou falar que é uma divisão feminina, porque que nem o Fábio fala, é só luta no pudim, né? Elas estão lá só pra fazer a parte da mulher no wrestling, e então é pra isso, né? Só pra entreter aí os marmanjos de plantão, pra sair na Playboy, fazer umas lutas aí, na minha opinião, pra ocupar pra ocupar parte do PPV, que podia estar sendo substituído por outras coisas aí. Enquanto na TNA, eu acho que é uma das lutas favoritas aí que eu assisto dentro de um PPV aí da TNA, pay-per-view. Eu gosto muito de assistir, eu acho que é bem mais valorizado, claro que é bem mais valorizado. E não é só pra mostrar que a mulher tá presente no wrestling, é pra mostrar que a mulher tá presente no wrestling. Ela sabe lutar no wrestling, porra.
Opinião aí do rebelde Aya Tetsu, né, sobre o assunto. E sobre... pra fechar... pra fechar não, mas já fechando o assunto, Tag Team Match. Tá. Vamos aí discutir entre as divisões de tag teams dos dois grandes shows, né, da WWE e da TNA. Rolf, qual é a sua opinião sobre o assunto?
Não, é. Na WWE tem esses exemplos de tag team muito boas, só que não é investido nisso. É, às vezes até separam. Mas aí fica estranho. Por exemplo, tínhamos ali o Miz & Morrison, né? Que daí ele feudava com Crime Time, demora com Priceless. Além disso, tem confusão. E além disso, no SmackDown tem a falta de Number One Tag Team Contenders pra pegar lá, tipo, por exemplo, o título do Carlito e do Primo Colón. Daí sobra quem? O Zack Ryder e o Curt Hawkins, o Jesse, o Festus. E daí, só que na TNA isso é muito mais valorizado. Que uma coisa é tu ver ali o Zack Ryder e o Curt Hawkins lutando, e do outro lado tu vê Beer Money Inc. e The Mother City Machine Guns, que pra mim é a tag team, minha tag team favorita atualmente.
E a sua opinião, Ayatetsu, sobre a divisão de tag teams das duas companhias?
Eu vou ser bem carrancuda agora. Sobre a WWE, a última luta que eu consegui ver de tag assim completa foi a DX, de Generation X, contra a
Miss
Rated
Morrison.
R KO. Foi a única que eu consegui ver até o final, que eu gostei bastante. E quanto na TNA, a gente teve um exemplo aí de como que eles conseguem valorizar essa divisão aí. Onde a gente teve aí o Sid Machine Guns enfrentando o Beer Money Inc. em um combate que teve um final, vou falar palavrão, mas é um final muito digno de ser lembrado.
Foi uma das lutas que eu mais gostei no último pay-per-view aí, não
Turning
me veio o nome
point.
agora à cabeça. Turning Point. Foi uma luta que, nossa, eu acho que eu revi. E além disso, não sou que nem as lutas tag team da WWE, que geralmente se demora um vídeo, 10 minutos, as coisas. Uma luta que teve umas 4 partes, eu fiquei muito impressionado com a diferença. E eles conseguiram fazer um monte de move. Foi um combate muito bom. E
Mas
além disso,
sabe o
dá
que
pra
é
ver que na
isso?
TNA tem uma diversidade.
Desculpa te
O
cortar, mas
quê?
sabe o que é isso? Você pega o Machine
Não,
Guns, cara.
bem.
Os caras são uma tag team fenomenal, porque os caras têm diversos golpes juntos. Diversos. Na WWE, quando a tag team faz um suplex junto, já é um ó, elas fazem um ataque
Oh.
junto. Entendeu? Pega o AC,
O JR
SC
grita.
Rush, né? Do
Eu
Siri
nunca olhei os
Guns.
ataques da
Pô,
TNT.
que ataque maravilhoso, cara. Mas por quê? Os caras têm uma base de Raw. Os caras foram lutar no Japão. No Japão, meu amigo. Eu não conheço muito o wrestling japonês porque eu não sei japonês, então não entendo das feuds, mas é lá, é o Purorezu. Então é um wrestling que tem os ataques muito elaborados. Você vê excelentes lutadores, o Kenta Kobashi, né? Então a coisa ali é diferente, né? É diferente. Mas por exemplo, pega na WWE, cadê o Curt Hawkins e o Zack Ryder? Sumiu. Então você não vê mais o
Sumiu.
conceito de tag team, né? Que é uma dupla que tem uma gimmick parecida, que anda junto, que trabalha junto, que tem essa questão junto, como a gente já fez não, num programa falando sobre tag teams. Você não vê isso na WWE. E eu acho que isso é uma pena, né? Porque é um combate clássico, um combate muito interessante, que não vem sendo
E o
explorado.
ringue?
É, não,
O
exatamente o
ringue da
seguinte, ó,
TNA.
vou dar um exemplo simples. Quem são os campeões atuais de tag team no Raw? Exatamente, no Raw.
No Raw é o CM Punk e o Kofi Kingston.
Quantas
Motherfucker.
defesas eles fizeram do título? Até agora.
Nenhuma.
Pois é. E outra
Pelo que não é
coisa,
nenhuma. E o seguinte, eles nem
quantas
lutaram
lutas,
junto.
isso que eu ia falar, quantas lutas os campeões fizeram juntos depois do título? Nenhum. E quantas lutas
Não,
eles
só
fizeram
aquela que.
juntas antes de pegar o título também? Por que que eles se juntaram do nada, né? Ficou na cara que isso aí era uma desculpa assim para manter o Kofi Kingston e o CM Punk com algum título na mão, porque os outros estavam
Sim,
ocupados.
o Kofi Kingston estava perdido depois que perdeu o Intercontinental Championship. Assim como o CM Punk também, depois que perdeu o título dos Mundial dos Pesos Pesados. juntaram e fizeram isso aí. E o seguinte, eles não lutaram juntos, apenas naquela lá dessa luta tradicional aí de eliminação do Survivor Series, mas não foi aquela tag team lutando em si contra a outra. E retomando o que eu tava falando antes, a TNA tem uma grande diversidade de tag team. É mesmo Rock and Rave, que nessa, que digamos assim, não é nem job, mas é que perde sempre. Por exemplo, tem o Lax, LAX lá, que tem dois wrestlers muito bons. Tem o Team 3D, os antigos. Não me veio o nome agora,
Today
o
Boy,
nome deles
Today
na
Boys.
Dudley Boys, é. E tem o Motor City Machine Guns, tem o Beer Money Inc. E são todas assim, são muito boas. É muito legal de ver uma luta entre eles.
Pois é, e por exemplo, o que vocês acharam do reinado, né? Vocês estão achando do reinado da Beer Money Inc.? Na minha opinião, eles estão fazendo um reinado digno de um título, né? Não se colocam. O reinado não é só chegar lá e exibir o título, né? Eles estão tomando atitudes de campeões, como qualquer outra divisão da TNA, na minha opinião. O que vocês acham do reinado deles, em comparação com os últimos reinados, na WWE de campeonato de duplas?
Não, só para terminar aqui uns negócios. Não, que o. Eles estão fazendo um reinado muito bom. Eles lutam pra caramba. Claro que eu, como fã dos Modern Machine Guns, preferia eles, mas eles são muito bons. Claro, né? Por exemplo, na WWE. O negócio, outro negócio ridículo da WWE. O que que foi aquele negócio do Batista fazer tag team com o John Cena? E eles estavam brigando um com o outro, fizeram aquela luta no SummerSlam. Ganharam o title e perderam no outro programa. Pareceu que o Batista ali ganhou no Cyber Sunday e perdeu no outro Raw.
O que você acha a respeito disso, dessa ocasião aí, Ayatetsu?
Ah, o Batista de piscina?
Isso, sendo campeões de duplas para perder no outro e só para isso aí.
Isso que fica, né, na história ali.
É,
Batista e John Cena foram
duas,
campeões.
três palavras aí. Shawn Michaels e John Cena ano passado. Não foi três palavras, mas Shawn Michaels e John Cena. Aconteceu a mesma coisa.
E o Shawn
É.
Michaels, ele
É Shawn
entrava
Michaels.
ainda com a entrada da DX, né? Ele entrava até com aquela música dele lá.
Diga aí,
John
Aya.
Cena e Shawn Michaels fizeram um tag ano passado, fizeram até uma certa parte do WrestleMania, antes do WrestleMania, né? Que eles saíram ainda tag e fizeram o combate no WrestleMania, não foi isso? Se eu não me engano aí. Tô perguntando.
Eu não sei direito dessa história. Eu sei que eles fizeram tag e tal e conseguiram
Tanto
aí.
o resultado não foi o mesmo, né? O Cena perdeu uns anos para dar aí. Mas depois, dois rounds depois, do Shawn Michaels perder o título pro John Cena, eles fizeram uma luta de entre 47 minutos aí, das melhores lutas que eu já vi do Raw, tanto que foi na Inglaterra, Reino Unido aí, e eles fizeram uma luta excepcional com a vitória do Shawn Michaels. Voltando ao assunto, falando sobre o Batista e o John Cena, eu só vi a mesma coisa, só vi o Shawn Michaels e o John Cena lutando aí.
Pois é, eu acho que aquilo ali foi feito pelo seguinte: inventaram de fazer a luta entre o Batista e o John Cena porque não tinha um combate pros dois, pro PPV.
É.
Aí vamos botar um contra o outro?
Tinha isso, mas
Vamos.
não.
E agora, qual vai ser o motivo? Não tinha motivo. Os dois são faces,
Não
nunca
tinha.
tinha feito nada com ninguém. Aí o motivo foi que um atrapalhou, o outro perdeu e perderam os títulos. É isso o motivo? Foi essa a ideia?
Sim, a mesma coisa de um sino que aconteceu duas vezes ainda, se não me engano.
Como diria o Uncle Johnny, né? Que coisa mais last week, né? Coisa mais sem graça. Tanto motivo para arrumar uma briga.
Boring.
É, exatamente. Pode cantar aí, boring. Eu acho que a WWE tá perdendo muito espaço com bobeira. E ela tenta recuperar o espaço com algumas atitudes que eu acho que atrapalham mais do que ajudam. Então eu particularmente decidi assistir outras coisas, né? Tô gostando muito da TNA e dando um tempinho da WWE por insatisfação com o show, mas cada um faz o que acha melhor. Para fechar, a gente sabe que a TNA tá num grande momento na sua história, que é essa storyline maravilhosa aí do CNA, do Main Event Mafia.
Originals.
E atualmente eles chamam de TNA Frontline. Saiu esse nome ontem no Impact.
Saiu?
Com o Rhino que deu o nome.
Não, que né? Saiu um nome ridículo antes ali. Team Exa.
Agora vai ser Frontline, já tá oficial isso aí. Essa storyline é muito boa, né? E eu queria saber o que, que cada um de vocês espera, né? O que vocês acham que serão os próximos passos nessa storyline. Tá, então vou começar pegando a opinião do Ayatetsu. Você explica aí o que, que você acha dessa storyline e o que, que você acha que vai acontecer nela daqui pra frente. Pode falar, Aya.
Eu acho que foi algo muito criativo, até porque me fez lembrar bastante, assim, daquela feud que a gente teve entre... Jack e Renan. Fez lembrar o...
A da OCW? OCW não, da SW lá do...
Da WCW contra a WWF quando o Shane ele comprou, ele ganhou, entre aspas, o McMahon comprou a WCW, daí
apareceu
a Invasion,
que
né?
O Shane ganhou a WCW e eles fizeram uma feud entre The Aliens, né? A The Aliens contra a Team WWF, onde rolou aí até a ECW aí, que me fez lembrar, entre aspas, aí, esse combate. Essa rivalidade pelo fato de ter nomes importantes aí e nomes que naquela época estavam se juntando ao wrestling ainda. Também faz lembrar da NWO a Wolfpack aí contra Hollywood, e muitas pessoas aí falaram que a My Event Mafia aí parecia a Revolution, não é mesmo? Por causa campeões que acercavam a mesma. Mas eu acho que a rivalidade foi algo que, assim, tava precisando pro momento, acho que o fã do wrestling tava precisando ver, tinha muita gente já se enjoando aí, precisava ver que tinha algo a mais aí, que não é só WWE aí, no mundo do wrestling, que a gente pode estar vendo. Acho que a rivalidade, pra mim, foi uma porta aberta pra mim começar a ver a TNA.
E o que, que você acha, Wolf, dessa storyline, dessa rivalidade? E o que, que você espera dela daqui pra frente?
Eu fico muito em dúvida. Eu acho que isso é um negócio legal da TNA, que é a imprevisibilidade. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que vai ter nessa field, mas era uma storyline aí que tava precisando na TNA, porque uma vez eu vi TNA... Sei que com muito preconceito, mas um tempão atrás... Eu não entendi, não gostei, mas aí... Quando tava comentando essas coisas aí do Main Event Mafia, do TNA Originals... Foi que nem com o ET, foi uma storyline... Que me fez ver... Que eu não me arrependi, foi algo que tava precisando a TNA, algo pra movimentar... Já com essa fase boa aí, que tem vários grandes wrestlers aí... Nomes atuais, novos e os antigos aí...
O que eu espero aí pro futuro... dessa field aí entre o TNA Originals e o My Event Mafia, eu acho que o TNA Originals aí vai começar a dar uma reagida, porque antigamente a gente via eles como os maus, os hells aí da parada, mas agora a gente pode ver que o My Event Mafia, ele tomou ele fez um abismo bem grande entre face e hell, na minha opinião aí. Antigamente a gente conseguia distinguir quando a gente começou a ver o Sting a confrontar o AJ Styles. E de um jeito ou de outro, sendo real ou não, eu vou torcer pro My Event Mafia. Acho que no futuro aí vai estar Daniel Originals pelos eventos que tá se seguindo aí. E quem sabe aí no próximo BBB o My Event Mafia vai se consagrar ainda mais. Pra quem sabe dar uma reviravolta bem grande aí da TNA Originals.
Não, isso aí seria bem legal. Mas o negócio que você falou ali da... De que eles são heels e faces, como é que é, quem é que vai torcer pra quem? Eu acho que essa field, essa storyline, eu acho que cada um tem que somar do seu lado, né? Quem tu vai torcer. Mas no main event, a maioria dos integrantes sempre foram heels nas antigas empresas que eles trabalhavam.
Pois é, e se você for ver, por exemplo, esse que é a beleza dessa feud. Você tem pessoas nos dois lados que são faces e heels. Por exemplo, o Sting, ele tá na Main Event Mafia, tá? Ele foi até quem começou com a história toda. Só que você não vê ele tomando a palavra nos momentos mais heels da stable. Ele fica quieto. E ele, por exemplo, no último Impact, teve uma entrevista bem sentimental com o AJ Styles. E o Kevin Nash debochou disso, né? Porque o Kevin Nash ali, bem atitude, bem de heel. Já o Sting disse que não poderia tomar uma atitude de julgar assim de repente, né? Já uma atitude mais face. E se você for ver, por exemplo, no lado dos Frontline, né? Os Originals, tem o, por exemplo, os Guns, né? Os Machine Guns. Sem contar agora que foi no show de ontem, né? Que estava numa sexta-feira. Esse podcast
Spoiler, hein?
só deve ser ir ao ar no domingo. Mas no de ontem, um spoiler, né? Quem não viu o show, abaixa o volume aí, espera 20 segundos e volta. Mas o spoiler é que o Team 3D ele se juntou com o Frontline. Então você vê aí que
Oh, louco.
Face e Heel tá confuso na história, não tá bem definido. Isso aí que é o bacana da coisa. Agora, eu espero que isso seja
Os
uma.
rebeldes.
Pois é, eu acho que essa vai ser uma storyline muito polêmica, assim. Nem polêmica, mas uma storyline que vai pra história da companhia. Porque, na verdade, alguns desses envolvidos, eu acredito que o Sting e o Kevin Nash, devem se aposentar no final. Né? E é uma passagem de bastão para que outras pessoas também venham para o mundo do main event. E, inclusive, eu acredito que o Team 3D não se juntou ao Frontline. Aí já é o que eu estou achando. Eu acredito que eles. Porque qual é o papo? Um main event do Final Resolution vai ser uma luta entre quatro elementos da Main Event Mafia, né, contra AJ Styles, Samoa Joe e mais dois lutadores à escolha deles. E se o time do Frontline vencer, o título vai para o AJ Styles. Caso contrário, fica com o Sting. Então, qual é a minha opinião sobre o assunto? Que na verdade o Team 3D ele tá junto com os Main Event Mafia, mas que ele se fingiu de amigo do Frontline para que eles possam trair, né, os Frontline e deixar que o título seja defendido pelo Sting. Essa é a minha opinião para o futuro, mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas é o que eu acho. Bom, gente, já vou encerrando aqui essa edição, né? Já tem aqui bastante tempo, a gente conversou bastante sobre o que acontece na TNA, o que acontece na WWE. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e tenham se informado. Próxima edição, o meu amigo Fábio Corbari já estará de volta, mas o que não impede de que a Yatetsu, o Rolf ou outras pessoas também venham participar com a gente. Aqui a casa está aberta, né? Quem quiser fazer parte, quem quiser participar de vez em quando, pode participar, não tem problema. Então já agradeço a audiência, eu vou passar a bola aqui para o Rolf se despedir do pessoal, dá o seu alô final aí, Rolf, e depois o Yatetsu também pode mandar o seu beijinho para a Xuxa, né, pro papai, pra mamãe, especialmente pra você. E depois a gente
Beijo,
eu volto pra
papai.
mim pra que eu encerre a edição. Vai lá, Rolf.
Não, aqui, agradecer de novo aí a chance de participar. Gostei muito. No começo bem nervoso, mas daí a gente vai soltando, assim, é bem mais fácil. Espero também poder participar de novo, ainda mais com o Fábio, que, pô, já tô aqui participando com o Jack, que é o cara que quando eu era leitor sempre admirava. E ainda com o Fábio, ainda é mais uma aula, ainda com dois caras sensacionais aqui. Espero poder participar no próximo. Foi bem legal aí. Abraço para todos os leitores aí. Voltar com as análises, hein, gente.
Beijo do Aya. É, um abraço para mamãe, para o papai, para o titio. E foi uma experiência muito boa estar aqui fazendo um podcast, fazendo o primeiro podcast. E eu não sei se vocês esperam, mas eu espero estar em outras edições, para a felicidade de muitos, talvez. E eu gostei muito de estar aqui ao lado do Jack, do Rolf, e eu não tenho mais nada a falar.
É isso
Beijo!
aí. Só faltou você mandar um beijo pro seu amigo Billy Gunn, que eu sei que vocês dois são grandes fãs desse
Beijo, amigo
lutador.
Billy Gunn!
Aí, garoto, tá vendo? Que bonito quando a
A
pessoa
gente tem que
assume.
admitir como eu, hein?
A gente aí, tá vendo? O pessoal
Amanhã a gente tem que
assume. Isso é muito legal, muito bonito. É uma coisa bem do pessoal aí.
Espero não
Assim,
ter preconceituosos aí.
bem engraçado, assim, uma coincidência que
Não
o Aya
esquece de
seja
trazer o
do Sul
termômetro, hein?
e o Rolf também, né? E o Fábio e os três sejam
Pô.
fãs do Billy Gunn, mas não é uma coincidência, não quer dizer nada.
Não, eu não sou fã do Billy Gunn. Eu tenho em comum com o Fábio que a gente é colorado.
Então tá certo. Então, pessoal, um abraço aí, até a próxima. Oh yeah!